isso. Paulo se sentiu tão incomodado com o pecado que ele dizia: quão miserável homem eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, ó, no versículo 15, diz assim: entretanto, não há comparação, olha aí, comparação entre a dádiva e a transgressão. Dádiva, ato de Cristo na cruz; transgressão, ato de Adão no Éden. Pois, se muitos morreram por causa da transgressão do ato de um só, Adão, muito mais agora, a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um único homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. E interessante aí é que... vou ler aqui na minha Bíblia em Romanos, esse mesmo texto, só que numa outra versão, no versículo 12, ele diz assim, Romanos 5, 12, ele diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim a morte veio a todos os homens. Aqui ele faz uma brincadeira e tira-se todos e coloca muitos. Uma brincadeira na maneira de falar, é claro. Paulo nunca não estava brincando com nada, né? Na maneira de falar. Então ele fala assim, ó, quando se refere a Adão, ele diz assim: muitos. Quando se refere a Adão, quer dizer todos. Muitos, quando se refere a Adão, quer dizer todos. Porque ele disse no versículo 12... Que por Adão entrou pecado no mundo e todos pecaram. Mas por que ele fala muitos e não todos? Porque ele quer trazer essa ideia de proporcionalidade, ou porque ele também não estava nem aí para isso. Mas quando se analisa tudo, sabe, entende-se que ele está falando aí de todos. Por quê? Quando se refere a Cristo, veja aí, perceba aí, ó, muito mais a graça de Deus. Versículo 15 ainda. Muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. E aqui, se para Adão ele fala muitos, esse muito quer dizer todos, porque se refere ao versículo 12, quando ele fala para Cristo muitos, também quer dizer todos. Mas todos aqueles que creram, como está lá em João capítulo 1, versículo 12, todos aqueles que receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, deram condições de serem feitos igual a Cristo, deu condições a eles de serem um ser humano de verdade. E aí ele vai prosseguindo nessa correlação, terminando, vai prosseguindo nessa correlação, e no slide 26, no versículo 16, ele faz agora a proporcionalidade. Se no versículo 15 ele diz que o ato de Adão desobedeceu todo mundo, no ato de Cristo agora todos que creem são salvos, o impacto disso, ele também faz essa correlação. Então ele diz assim no versículo 16: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, morte espiritual, morte física e morte eterna, separação total com Deus. E aí ele diz: por um pecado veio o julgamento e trouxe condenação, mas a dádiva de Deus decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Para quem? Os muitos. Que muitos? Todos aqueles que crerem em seu nome. E aí ele continua no versículo 17, fazendo essa correlação: se pela transgressão de um só a morte reinou, por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida, por meio de um homem, Jesus Cristo, o último Adão. Por que ele faz essa relação, né, Paulo, lá, se referindo a Coríntios, sobre o primeiro Adão, e ele se refere a Cristo como o último Adão? É porque Cristo veio na condição de Adão. Qual foi essa condição? A condição de não pecar, e de ter a condição ainda de escolher entre pecar e de não pecar. A condição original de Adão, posse não pecar, né? Pecare, posse não pecar e não posse não pecar. Então eu posso ter a capacidade de pecar, mas eu também posso escolher não pecar. Então Cristo veio nessa mesma condição. Cristo não nasceu de mulher, e a gente viu que em Isaías, em Salmos 51:4, Davi disse que em pecado me concebeu a minha mãe. E Cristo está nessa situação? Não, porque Cristo não nasceu de condição ordinária. Cristo nasceu pela sombra do Altíssimo, dentro do ventre de Maria. Então ele não nasceu nessa condição, por isso ele está ligado a Adão, na condição de escolher, de ter a condição de escolher entre o pecar e não pecar. Então ele diz que se a morte reinou por causa de um homem, ou seja, é interessante que nós éramos vivos e fomos contaminados, e agora nos tornamos mortos, vivos. Se em Cristo nós, em Adão, não éramos mortos, vivos, em Cristo ele nos vivificou. Porque, parece ou não, irmãos, mas somos sim um monte de The Walking Dead andando por aí. Nós somos sim mortos nos nossos pecados e delitos. Efésios 2 fala sobre isso. Nós nascemos mortos nos nossos pecados e delitos. Isso não quer dizer, até o Lucas Martins explicou bastante sobre a depravação total, que é essa temática. Ele disse, não quer dizer que você é tão pecador quanto você poderia ser, e que a graça comum está sobre você, para que você também realize coisas boas, possam criar coisas que gerem responsabilidade e que abençoe a raça humana. Mas quanto a Deus, irmãos, nós descemos naquela bola de neve de ladeira abaixo, não temos condições de voltar, a não ser que Deus estenda a mão. A não ser que Deus estenda a mão para que a gente venha a voltar à nossa condição. E aí, irmãos, finalizando, eu acho que não está aí, eu esqueci de pôr esse versículo na apresentação. É o versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Tu pode colocar aquele slide que tem a comparação? Bem atrás. 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um único homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um homem, muitos foram feitos justos. Então, mesmo que as consequências herdadas pelo pecado de Adão tenham afetado e contagiado a raça humana de uma forma brutal, de uma forma que não conseguimos lidar nem com o cônjuge que está do nosso lado, na mesma casa que nós, Cristo traz uma condição, uma nova raça. A raça humana é se encontrada pela vida espiritual. E essa vida espiritual em Cristo nos dá a condição de viver uma nova vida. Porque Cristo é esse outro modelo de ser humano, que nos dá essa condição de, vamos dizer assim, resgatar ou reiniciar, restartar o plano de Deus antes da criação do mundo. Então, irmãos, que mesmo que a força do pecado nos levou a essa condição de miserável homens que somos, o ato de Cristo na cruz nos dá a condição de nos tornarmos uma nova criatura, uma nova humanidade. Essa palavra nova humanidade, irmãos, ela não é da sociologia não, viu? Ela é da Bíblia. A Bíblia, quando se refere ao povo de Deus, ele se refere como nova humanidade. É um novo povo, é uma nova raça. Apesar que ainda não fomos transformados totalmente, mas já estamos sendo transformados. E tudo aquilo que a gente toca também pode ser transformado. Isso também não é... Isso não é uma questão de super-herói. Agora a gente vai... Tudo que a gente tocar vai mudar e a gente vai transformar tudo. Não, porque o pecado está dentro de nós ainda. E ele guerreia com nós. Ele coloca uma barreira, uma limitação para a gente não ser a quem a gente quer. Pode ser aquilo que Cristo nos deu a condição nele de ser. Então, que você reflita, né, sobre essa pecaminosidade que está no nosso coração, na nossa vida, mas também que você entregue a Deus a sua nova natureza em Cristo. A condição de que Cristo pode nos fazer nova criatura, sim. Pode transformar a nossa vida. E aquela pessoa que você foi um dia, ou que você ainda é, pode ser transformada pelo amor de Cristo. Se você era de um jeito, você tem condições de ser de outra maneira. Porque não se pode comparar o que Cristo fez na cruz para o que Adão fez em Adão. Porque Adão está para Cristo como um bonequinho de pano está para um ser humano de verdade. Nada. Devastou sim, mas é nada comparado com o que Cristo pode fazer. E eu não quero falar mais, porque eu não posso entrar na palavra de amanhã, que é a palavra da redenção, que o pastor vai estar falando sobre redenção, sobre essa condição agora de nova criatura. Amém, irmão Índios?